Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 1º de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira nós temos futuros das bolsas de Nova York tendo um dia positivo, pelo menos nesta manhã, com S&P Futuro subindo 0,38, Dow Jones subindo 0,28 e a Nasdaq subindo 0,56. Essa movimentação acontece depois de dados de inflação que foram divulgados na última sexta-feira nos Estados Unidos e que acabou não alterando aí as expectativas por parte do mercado de que o Fed vai reduzir as taxas de juros ainda neste ano. No caso, pessoal, o indicador que foi divulgado foram os núcleos, né? E obviamente os dados do PCE, que é o PCE, né? Que é uma inflação do consumo da população aí norte-americana. Esse indicador, que é o favorito aí do Fed, Banco Central Europeu, para ter a sua decisão aí de política monetária, e no caso, esse indicador desacelerou por uma alta mensal de 0,3%, comparando fevereiro deste ano contra janeiro deste ano. Esse número que veio dentro das expectativas do mercado e mostrou o quê? Uma desaceleração, já que o número anterior, ou seja, janeiro deste ano contra dezembro do ano passado, houve uma alta registrada de 0,5%. Tá, pessoal? Sendo assim, com esse indicador que não mudou aí a trajetória de expectativas do mercado, segue o jogo. Os investidores seguem animados e fazendo alocações aí em renda variável, principalmente ações nos Estados Unidos. Sobre as movimentações de hoje, pessoal, é importante dizer que na Europa não temos negociações, porque o feriado de Páscoa por lá ele é estendido, ou seja, né, as bolsas só voltam amanhã. E quando a gente olha para os mercados asiáticos, nós tivemos as bolsas chinesas aí subindo quase até quase 2%, maior nível desde o dia 29 de fevereiro. E essa movimentação de alta acontece depois da divulgação do índice de atividade industrial chinesa, ele que reforçou as perspectivas de que a recuperação econômica por lá, apesar de ainda ser incipiente, mas está ganhando força. Então, isso acabou ajudando a fomentar essa movimentação de recuperação das ações chinesas. A China, que divulgou no último dia 30 o PMI de manufatura, o PMI industrial, ele que atingiu 50,8 pontos no mês de março, entrando em território de expansão após um resultado contracionista abaixo dos 50 pontos que foi registrado em fevereiro. PMI, pessoal, é um indicador de atividade econômica em que ele funciona da seguinte maneira: números acima de 50 sinalizam uma expansão da atividade econômica, números abaixo de 50 mostram uma contração da atividade econômica. E o quão mais distante de 50, maior a intensidade do movimento, seja para cima ou para baixo. Beleza? Então, essas são as movimentações por lá. A gente teve então uma movimentação positiva, à exceção acabou sendo a bolsa japonesa, que fechou em queda de 1,3%. E um outro ativo, pessoal, que também segue em alta é o ouro. O ouro que sobe 1,4% neste momento, quase 2.300 dólares a onça troy. E o ouro, pessoal, ele acaba atingindo esse novo recorde e acaba impulsionado aí, obviamente, pelas tensões geopolíticas, pela expectativa aí de demanda da China, que vem comprando bastante ouro, e também, pessoal, na expectativa aí de que nós teremos um corte das taxas de juros nos Estados Unidos. O ouro é um ativo que não tem rendimento. E como ele é um ativo bastante conservador, ele acaba competindo com quem? Com as taxas de juros nos Estados Unidos. Se há uma expectativa de redução dos juros, ou seja, o título de dívida norte-americano, né, que seria o segundo mais seguro do mundo, podemos dizer assim, somente atrás do ouro, de uma maneira bem didática aqui para vocês, se nós teremos um menor rendimento deste título, deste ativo, as pessoas, né, os investidores migram para o ouro. Então isso justifica essa movimentação de alta da commodity no mundo. E para falar aí sobre outras commodities, pessoal, a gente tem um dia de queda para o minério de ferro, não, perdão, para o petróleo. E o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, recua 0,28, 83 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, tem uma queda aí de 0,34, 87 dólares o barril. Petróleo que, nesses dias em que o mercado permaneceu fechado, ele chegou a subir aí com a perspectiva mais forte em relação à demanda chinesa, mas especificamente hoje acabou devolvendo aí parte deste movimento. E sobre os metais industriais, o cobre avança 0,28, o níquel sobe 0,38 e o minério de ferro, agora sim, acaba se recuperando. Ele que recentemente foi negociado abaixo das 100 dólares a tonelada seca na Bolsa de Singapura por conta da crise imobiliária na China e diante, né, dos aumentos das exportações australianas que acabaram trazendo aí essa sinalização de mais oferta e demanda para baixo, com esses dados sobre a economia chinesa, traz um fôlego aí para o mercado de que existe a possibilidade de recuperação. E o Bitcoin, pessoal, que hoje acaba tendo um dia negativo, queda de 1,15. Ele que está sendo negociado na faixa dos 69.500 dólares. Recentemente, ele testou novamente a região dos 71 mil dólares a unidade. Tá certo? Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. O VIX, que é o índice do medo, tem uma alta forte hoje, 4,38 pontos, ou seja, chama ainda a atenção, mas num patamar bastante baixo. Ele que segue negociado aí na faixa dos 13,58 pontos. O DXY dólar index sobe 0,04 a 104,59. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,43 a 4,21. Essas são as principais informações internacionais. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, a gente teve a B3 divulgando a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa. Como é que funciona, pessoal? A cada 4 meses, a Bolsa divulga qual vai ser a nova carteira teórica do seu principal índice, né, que é o índice Ibovespa. E, no caso, né, a gente vai ter, então, essa troca, né, essa nova carteira a partir do mês de abril, a partir do mês de maio, e durante o mês de abril, se não me engano, ali próximo do dia 1º, próximo do dia 15 e próximo do último dia útil do mês, ela divulga, né, 3 prévias, sobre a possibilidade de entradas e saídas. E o que foi divulgado é que a Gol foi excluída por conta do pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. É uma regra, né? Nenhuma empresa em recuperação judicial pode fazer parte aí deste índice. E foram incluídas 2 ações, pessoal. As ações da Auren Energia e da Vivara. Beleza? Então essas foram as informações que foram divulgadas aí. Lembrando, tá? Nós teremos mais 3 prévias, ou seja, muita coisa pode mudar até lá. Teremos a confirmação final somente apenas na 3ª e última prévia para o índice, novo índice Bovespa, começar a ser negociado no mês de maio. Noticiário corporativo, pessoal, a gente teve a Caixa Seguridade, ela informou que a Caixa, né, que seria a sua dona, ela autorizou estudos aí para uma eventual venda de ações. Né? Será que teríamos aí um follow-on, um IPO? Um follow-on não, né? Não pode existir porque não tem ações negociadas. Mas segue no radar aí essa informação. Também tivemos a B3, pessoal. Ela informou que recebeu o aval da CVM para lançar contratos futuros de Bitcoin. Eles que devem começar a ser negociados no dia 17 de abril. Esses contratos serão negociados em reais com base aí no preço de referência da Nasdaq para o seu token digital. Então, muito bacana aí essa possibilidade agora de ser negociado contratos futuros aqui no Brasil de Bitcoin. Sobre a temporada de balanços, nós tivemos a Sequoia, ela que divulgou um prejuízo líquido ajustado no quarto tri de 154 milhões de reais, diferente do lucro de 1,2 milhões aferido um ano antes. Tivemos a Cruzeiro do Sul Educacional, ela que trouxe os resultados que vieram acima das expectativas do mercado. Hapvida teve resultados de receita abaixo das expectativas. E a Helbor, empresa do setor de construção civil, divulgou uma receita líquida operacional de 347 milhões, que mostra um crescimento frente ao resultado de 215 milhões aferido no mesmo período do ano passado, ou seja, o último trimestre de 2022. Por fim, pessoal, a gente teve o Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar aprovando a deslistagem dos ADSs, né, da negociação da ANAIS, ou seja, os recibos de ações aqui no Brasil negociados na Bolsa Norte-Americana. O objetivo é corte de custos, né, modo de se dizer. E é isso, tá? Devido também a um preço médio de fechamento estar abaixo dos critérios da Bolsa de Valores de Nova York. Então, por conta disso, menos custo e o Grupo Pão de Açúcar que vem buscando aí uma melhora operacional, visando aí fazer o que for possível para conseguir isso. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar, por enquanto, hoje, mundo, entre aspas, né, em festa, comemorando os resultados em linha da sexta-feira passada, enquanto os mercados estavam fechados. E essa comemoração, ela acontece aí diante das expectativas que seguem renovadas por corte de juros nos Estados Unidos, que é esperado que aconteça ainda neste ano, um corte de total aí de 0,75 pontos base. Aqui no Brasil, pessoal, eu vejo que a gente fica bastante à mercê, do que acontece lá fora. Essa movimentação positiva do minério de ferro traz um fôlego para a Vale, ou seja, traz um viés aí um pouco mais otimista. E menos juros nos Estados Unidos, vamos ver o quão isso influencia aqui a nossa curva de juros, o que poderia ser bom para as empresas ligadas à economia doméstica. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, um ótimo início de mês. Lembrando, pessoal, o dado da semana mais importante que nós teremos nesta semana acontece na próxima sexta-feira. Dados de payroll, dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. Um abraço e até mais.